A mesa registra 4 pedidos de esclarecimento, 5 pedidos de esclarecimento. Volto a pedir o favor de as inscrições serem feitas durante e na medida em que o congestionamento telefónico da mesa o permita. Muito bem. Então, são 5 pedidos de esclarecimento que estão registados. O Sr. Deputado dirá como pretende um a um. Então, o primeiro pedido de esclarecimento é da Sra. Deputada Sofia Matos, do PSD. Vá já bom.
Sr. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado João Almeida, devo saudá-lo e cumprimentá-lo pela iniciativa de ter trazido a debate o tema dos desafios sociais e económicos do pós-pandemia em Portugal. Mas também não podemos esquecer que o mesmo governo que se propõe a transformar Portugal no futuro foi exatamente o mesmo governo que lhe hipotecou o futuro na gestão da pandemia. E falo-lhe com vários exemplos que lhe posso dar. Quando fechamos o país tarde demais e quando o abrimos cedo demais. Quando este governo fez uma gestão absolutamente desastrosa e trapalhona da política de testagem, mas também da política de vacinação no início da vacinação. Posso falar-lhe também em investimento público. O Sr. Deputado trouxe aqui os temas da saúde, trouxe aqui os temas da educação, mas este governo é exatamente o mesmo que ainda não conseguiu atingir o nível de investimento da Troika, Srs. Deputados. Vejam bem como é que isto é possível. E, portanto, falamos de um governo que, orçamento após orçamento, para além de não executar despesa, não executa um investimento e está constantemente a prometer aquilo que, afinal das contas, não consegue cumprir. É este governo também que decide investir 4 mil milhões de euros na TAP, mas não usa exatamente a mesma receita para as restantes empresas que ficam a ver, que ficam, aliás, a sucumbir às dificuldades e à falta de estratégia deste governo. Este governo, Sr. Deputado, é o mesmo que esconde dos portugueses o PRR, um documento sobre o qual ainda continuamos a saber muitíssimo pouco, um documento que se propõe a recuperar o país, mas que também se propõe a apostar no futuro, mas que não passa de um compêndio de obras públicas que os senhores ministros deste governo tanto quiseram fazer ao longo dos últimos anos e, mais uma vez, arriscam-se a não cumprir. Quando temos um governo que desperdiça uma oportunidade grandiosa para mudar o país, falou aqui de produtividade, era exatamente nisso que devíamos gastar o dinheiro da Europa, mas não é isso que vai acontecer. Falou aqui da Segurança Social, Sr. Deputado, e eu saúdo por isso, mas este é o governo que se recusa a fazer as necessárias reformas que este país precisa, usando como desculpa a pandemia. Eu gostava de saber qual é a próxima desculpa que vão usar. Temos um governo que
Senhora
está permanentemente...
Deputada, estou a terminar, fará o favor de terminar.
A terminar, Sr. Presidente. Temos um governo que está permanentemente a governar para as próximas eleições em vez de governar para as próximas gerações. Eu tenho 30 anos, Sr. Deputado, já vi duas gerações e duas décadas perdidas. Arriscamo-nos, se não tirarmos o governo socialista da cúpula do poder, a perder mais duas gerações.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Matos. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado João Almeida. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Sofia Matos, pegando exatamente no fim da sua intervenção, eu diria que ter um pouco mais de uma década a mais não traz vantagem, apenas traz a consequência de ter vivido mais uma década perdida. E é isso que eu penso que todos esperamos conseguir um dia, definitivamente, em Portugal, recuperar aquilo que queremos que seja um modelo de crescimento sustentado, porque só um modelo de crescimento sustentado pode permitir às famílias portuguesas viverem melhor. Qualquer outra ilusão, e essa é a ilusão que vem do socialismo, é que nós podemos ter melhores condições de vida para as pessoas se não tivermos uma economia mais competitiva. Isso nunca aconteceu em lado nenhum e não vai acontecer em Portugal. Se nós continuarmos a crescer abaixo de 3%, nós não vamos conseguir nunca ter o desenvolvimento suficiente para conseguir esse efeito social nas famílias portuguesas. É por isso que a ambição deve ser essa. E falou aqui de várias questões que têm muito a ver com isso. O governo dificultou a muitos setores a recuperação e a saída da crise neste momento. As hesitações que teve, por exemplo, relativamente ao comércio e à restauração, trouxeram um prejuízo enorme a setores que ocupam milhares e milhares de portugueses, sejam os pequenos empresários, sejam aqueles que estão empregados nestes setores. Nós lembramos-nos bem daqueles fins de semana caóticos em que o governo, sem qualquer base científica, inventou aquela magnífica teoria de que protegia a saúde pública se fechasse toda a gente em casa a partir da 1 da tarde e se pusesse toda a gente na rua ao mesmo tempo até à 1 da tarde. Não, ninguém beneficiou com isso, mas os comerciantes e os empresários da restauração saíram muito prejudicados. Como ninguém explica neste momento, porque é que um restaurante fechado às 10h30 da noite protege melhor a saúde pública do que se fechar à meia-noite. Estamos até hoje para saber por isso, mas eu digo-lhe o que é que economicamente acontece. É que o restaurante, em vez de fazer dois turnos de jantar e poder assim remunerar aquilo que é a sua atividade e aquilo que é a atividade dos seus trabalhadores, fica ainda mais aflito do ponto de vista da tesouraria, porque tem de ter toda a estrutura a trabalhar, mas tem
queira
menos
concluir,
tempo
deputado,
para rentabilizar
essa
estrutura. São este tipo de erros que o Governo Socialista não percebe, que implicam necessariamente com o dia-a-dia das pessoas e das famílias e que prejudicam severamente esta nossa saída da crise. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Almeida. O próximo pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar o CDS e o Sr. Deputado João Almeida pela iniciativa aqui trazida hoje. É curioso ver como o Partido Socialista e o Governo conseguiram trazer-nos até uma situação em que a grande aposta da competitividade do país se tornou nisto. E o Sr. Deputado tocou hoje nessa questão. Portugal é hoje o quarto pior país da União Europeia em competitividade fiscal. O quarto pior. Significa que somos o país com mais burocracia, com mais incidência fiscal e com mais emaranhado legal em termos de atração de empresas. O mesmo governo que quer atrair emprego e investimento é dos piores da Europa em atrair investimento. Os estudos não são nossos, são da OCDE e dizem que Portugal é o quarto pior país da Europa nessa matéria. O que é que, e se algum motivo poderia haver para estarmos todos de acordo, seria em tornar Portugal numa economia extremamente competitiva. Mas não gostaria de deixar de questionar, Sr. Deputado, qual é a sua visão em relação ao plano de resiliência apresentado. Porque o Governo Socialista apresentou isto como plano de recuperação aos próximos 10 anos. E todos já percebemos o que é que isto significa. Mais investimento na máquina do Estado, mais investimento na máquina pública e uma completa negligência do investimento privado que faz crescer o emprego e que faz crescer a economia. O que vamos é ter mais estrutura, mais dívida e vamos ter menos emprego e menos investimento. Como é que é possível termos
Obrigado.
Um investimento deste tipo, de um governo socialista, numa altura em que precisávamos de injetar dinheiro nas empresas e
Muito
na economia
obrigado,
privada?
Sr. Deputado.
E obrigado pela tolerância,
obrigado.
Sr. Presidente.
Tenho a palavra para responder o Sr. Deputado João Almeida, CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura, peço ter já desculpa que não tenho maneira logística de lhe responder que não seja de costas, mas queria responder às questões que coloca no seguinte sentido. A questão da competitividade fiscal é essencial. Nós não conseguirmos separar três realidades que estão profundamente ligadas. Primeira, o facto de nós sermos um dos piores países em matéria de competitividade fiscal na União Europeia. Segundo, o facto de sermos um dos países que, do ponto de vista do PIB per capita, mais recuou em posições, comparando com os seus parceiros europeus, durante os últimos anos. Terceiro, a evolução lenta do salário médio em Portugal. E se nós virmos isto tudo pegando nos nossos parceiros, os nossos parceiros, aqueles que ao nível da União Europeia têm maior competitividade fiscal, aumentaram o seu PIB per capita. Aqueles que aumentaram o seu PIB per capita, naturalmente, aumentaram o salário médio. E, portanto, não perceber a relação que existe entre a competitividade fiscal, a capacidade de atrair investimento, a capacidade de remunerar esse investimento e a consequência evidente que a remuneração do investimento tem também na remuneração do fator trabalho, é não perceber minimamente como funciona uma economia aberta. E é isso que em Portugal temos de conseguir. No PRR nós temos exatamente o contrário disto. É o modelo socialista de achar que não é a atração de investimento, não é a remuneração de investimento e a remuneração do fator trabalho que trazem melhor qualidade de vida aos portugueses. Pelo contrário, que é o investimento nas estruturas da administração pública que vai conseguir generalizar os efeitos. Nunca conseguiu e nunca vai conseguir. E, portanto, o Sr. Deputado perguntava-me qual é a consequência disto. Bom, é a consequência normal do socialismo. Neste caso, com mais dinheiro do que nunca e com a capacidade de ter uma oportunidade perdida, como sempre.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alma Rivera, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, felicitar pelo tema tão abrangente, mas também que nos dá a oportunidade de abordar temas tão importantes que aqui nos trouxe. E dizia que não é um investimento na administração pública e nos serviços públicos que nos safa, só que foi isso que nos safou de facto com o problema sanitário que nós passámos. E os problemas que nós tivemos, muitos deles foram também uma consequência de décadas de subfinanciamento, aliás, para o qual o CDS também contribuiu definitivamente. O SNS, os problemas que nós vimos foram exatamente da falta de pessoal para responder às necessidades. Foram de uma desadequação daqueles que eram os meios face à necessidade de responder. E neste momento há a reposição daquela que era a atividade programada e, portanto, deixava-lhe a pergunta se considera e se o CDS acompanha a proposta do PCP, pelo qual o PCP se tem batido de reforço dos trabalhadores e dos diversos profissionais do SNS para responder e para repor a atividade programada. Demonstrou-nos outras questões também, demonstrou-nos que a escola pública não está adequada às necessidades. Há turmas tão grandes que não é possível sequer manter um metro de distanciamento entre os alunos e, portanto, considera que a escola pública precisa de ser o reforço de funcionários, acompanha o PCP nesta reivindicação de funcionários, de técnicos superiores, de professores, na redução do número de alunos por turma. Demonstrou-nos também que o trabalho e os trabalhadores têm uma função aqui essencial e que estruturam a nossa sociedade e que o trabalho é de facto aqui um elemento estruturante para o país. E percebemos que sem os trabalhadores, nomeadamente sem os trabalhadores dos serviços essenciais, nada disto vai para a frente e não se conseguiria ter respondido à pandemia. Portanto, considera, tal como o PCP, que é preciso valorizar os salários, que é preciso dar uma retribuição justa ao trabalho de quem tanto se esforça para fazer com que o país funcione, nomeadamente o aumento do salário mínimo nacional, considera que se deve combater a precariedade e os vínculos precários. Considera, por exemplo, que devemos criar condições para não existirem abusos no teletrabalho, considera que se devem criar regras específicas para que não saia muito mais barato ter trabalhadores em casa desde que eles paguem as despesas que a empresa pagaria, considera que o ACT deve ter um reforço significativo.
Senhora deputada, quero concluir, por favor.
E deve ter mais capacidades executivas para resolver os atropelos gravíssimos que existem. Eram essas as respostas que nós gostaríamos de obter do CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almeida Rivera. Tenho a palavra para responder o Sr. Deputado João Almeida. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Alma Rivera. Obviamente que, se a pergunta é se o CDS adere, quer na resposta à pandemia, quer no que vem a seguir, àquilo que, do ponto de vista ideológico, são as respostas do PCP, obviamente que a resposta é não. E, portanto, eu vou aproveitar o tempo, tal como a Sra. Deputada aproveitou, e bem, a Sra. Deputada aproveitou para defender aquilo que é a agenda do PCP relativamente a estas matérias, e eu vou contrapor com aquilo que é a agenda do CDS. Desde logo, relativamente à matéria factual, se há coisa que provou o tempo que vivemos até aqui, é que a melhor solução é aquela que privilegia o destinatário das políticas públicas. E os destinatários das políticas públicas são sempre as pessoas. Nenhuma política que privilegie quem presta o serviço é melhor do que uma política que privilegie quem recebe o serviço. E por isso o que temos que perceber é que ficou evidente neste combate à pandemia que o serviço público é aquele que prestam entidades públicas e privadas na satisfação das necessidades de cada um. Porque vou-lhe dizer sinceramente, se estivéssemos dependentes exclusivamente das respostas públicas, nós tínhamos passado muito pior nesta pandemia, mas muito pior mesmo. E o Governo, muitas vezes, por complexo ideológico, fomentado pelo PCP e por outras forças que se sentam neste Parlamento, tardou em resolver os problemas, não reconhecendo a importância das respostas sociais e das respostas privadas, adiando aquilo que podia ser a resposta às pessoas. Lembro-lhe só o que aconteceu nos lares. Por complexo ideológico, tardou em reconhecer-se que as IPSS tinham um papel fundamental na resposta a esta crise. Foi preciso haver surtos pandémicos nos lares para que o Estado percebesse que tinha de cooperar com essas IPSS a ponto de resolver os problemas. E diz-me, Sra. Deputada, foi o Estado é que resolveu. Ó, Sra. Deputada, se não tivessem sido as IPSS, os idosos de Portugal tinham passado por esta situação protegidos como passaram e tinham conseguido, apesar do Estado, poupar tantas mortes. Vou terminar, Sr. Presidente. É por isso que lhe digo uma coisa. Se há demonstração que esta pandemia tem, é que é o princípio da subsidiariedade que deve presidir às políticas públicas. Se orientarmos a resposta para o cidadão, certamente que teremos melhores políticas públicas do que orientarmos a resposta exclusivamente para o Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda.